Caro facilitador, aqui está o número 4 da nossa série de apresentações de 5 minutos destinados a ajudá-lo a ser um facilitador melhor. Hoje, eu quero me concentrar em um documento chamado Compromisso da Cidade do Cabo, que foi escrito após o Congresso de Lausanne em 2010. Você deve ter visto em suas notas que eu encorajamentos a manter seu conteúdo em primeiro lugar em sua mente, porque ele identifica as prioridades que a Igreja deve estar focada neste período da nossa história. O compromisso confirma que a missão da Igreja deve levar a sério tanto a natureza imutável da Palavra de Deus quanto as realidades mutantes do nosso mundo. Enfatiza o chamado de Lausanne para que toda a Igreja leve todo o Evangelho ao mundo inteiro. O compromisso tem duas partes, uma confissão de fé e um apelo à ação. Na sessão sobre nossa confissão de fé, os primeiros 5 pontos tratam de nosso amor pelo próprio Deus. Amamos o Deus vivo, acima de todos os rivais, e com paixão pela sua glória. Amamos o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Os últimos 5 pontos cobrem nosso amor pela Palavra de Deus, o mundo, o Evangelho, as pessoas e as missões. A segunda parte do compromisso é chamada a Ação da Cidade do Cabo, que utiliza 6 temas vinculados ao livro de Efésios. 1. Testemunhar a verdade de Cristo em mundo pluralista e globalizado. Acreditamos na verdade absoluta e, particularmente, em Jesus Cristo como a verdade. Os cristãos, portanto, são chamados a ser pessoas de verdade, a viver e a anunciar a verdade. Devemos enfrentar a ameaça do pluralismo relativista pós-moderno com uma apologética forte. Devemos promover a verdade no local de trabalho e na mídia global. Devemos utilizar as artes para a missão, promover respostas genuinamente cristãs às tecnologias emergentes e envolver ativamente as arenas públicas do governo, negócios e academia com a verdade bíblica. Ponto 2. Construindo a paz de Cristo em nosso mundo dividido e quebrado. Cristo reconciliou os crentes com Deus e uns com os outros. Não devemos simplesmente saber que a unidade do povo de Deus é um fato, mas devemos ter certeza de que isso aconteça. A Igreja, portanto, deve viver a reconciliação e se engajar na construção da paz bíblica em nome de Cristo. A verdade e a paz de Cristo devem ser aplicadas ao racismo e à diversidade étnica, à escravidão e ao tráfico humano, à pobreza e aos grupos minoritários, como as pessoas com deficiência. Inclui a mordomia responsável da criação de Deus e seus recursos. Ponto 3. Viver o amor de Cristo entre pessoas de outras religiões. Nossos vizinhos incluem pessoas de outras religiões e devemos evangelizá-los de maneira ética. Aceitamos que nossa comissão inclui a disposição de sofrer e morrer por Cristo ao alcançar pessoas de outras religiões. Devemos encorajar uns aos outros a exercer o discernimento cultural. Reconhecemos que as pessoas que vivem em outros países podem ser destinatários e agentes da missão de Cristo. Devemos defender os direitos humanos especialmente o direito à liberdade religiosa. Ponto 4. Discernir a vontade de Cristo para a evangelização mundial. 6 áreas-chave são identificadas como estrategicamente importantes. Grupos de pessoas não alcançados e não engajados. Culturas orais. Líderes centrados em Cristo. Cidades. Filhos. F. Oração. Dentro disso, as principais prioridades são a tradução da Bíblia, a preparação de Bíblias de histórias orais e outras metodologias orais, bem como a eliminação do analfabetismo bíblico na igreja. As cidades abrigam 4 grupos estratégicos. Futuros líderes, migrantes não alcançados, aqueles que moldam a cultura e os mais pobres dos pobres. Todas as crianças estão em risco. As crianças são um campo missionário e uma força missionária. Ponto 5. Chamar a Igreja de Cristo de volta à humildade, integridade e simplicidade. O Congresso nos chamou de volta ao discipulado, humildade e sacrificial, uma vida simples e integridade moral. Precisamos estar moralmente separados e distintos do mundo. Os discípulos de Cristo devem rejeitar 4 idolatrias: sexualidade desordenada, poder, sucesso e ganância, que inclui o evangelho da prosperidade. Ponto 6. Parceria no corpo de Cristo para a unidade da missão. A unidade cristã é uma criação de Deus, baseada em nossa reconciliação com Deus e uns com os outros. Estamos tristes pelo fato de que nossas igrejas e organizações estão tão divididas, porque uma igreja dividida não tem mensagem para um mundo dividido. Comprometemos-nos com a parceria na missão global. Nenhum grupo étnico, nação ou continente pode reivindicar o privilégio exclusivo de ser o único a completar a grande comissão. 2 aspectos específicos da unidade na missão são a parceria entre mulheres e homens e o reconhecimento da natureza missionária da educação teológica. Você é incentivado a ler o compromisso da Cidade do Cabo na íntegra no site Lausanne.